A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. No Globo Repórter de hoje, você vai conhecer os superalimentos do Brasil. O que nosso chão produz de mais valioso para a saúde? Ora Pronobis, já foi chamada de carne dos pobres, rica em proteínas. Essa folha quase desconhecida matava a fome dos escravos. É o ouro verde de Minas. E o ouro negro é a jabuticaba, poderoso antioxidante que estimula nossa memória. Buriti, nas palmeiras amazônicas, descobrimos o fruto com mais beta-caroteno do que a cenoura. E o camu-camu, outro tesouro amazônico com 20 vezes mais vitamina C do que a laranja. Quem é o brasileiro que criou a maior coleção de frutas do mundo? E a novidade que vem das colmeias. Você sabia que o pólen retirado pelas abelhas é o filé das flores? Nossa viagem começa pela Terra das Montanhas.
Sabará, uma cidade, dois amores.
A senhora gosta de jabuticaba?
Adoro. Adoro mesmo.
E Ora Pronobis?
Também gosto. Aqui faz muito.
Isso mesmo. Ora Pronobis. Essa planta aí, ela e a jabuticaba, alimentos que fazem parte da história desta cidade e que passam de geração em geração, de boca em boca.
Até meu irmão, minha mãe, meu irmãozinho pequeno, meu irmão mais velho.
Todo mundo gosta de jabuticaba.
É.
Sabará foi uma das primeiras cidades de Minas Gerais a explorar o ouro. As ruas de pedras foram feitas pelo trabalho pesado dos escravos. E um dos segredos para tanta força pode ter sido o Ora Pronobis.
O escravo, ele sabia que se ele não alimentasse, não encontrasse algo muito forte, ele não sobreviveria. Por vários outros fatores, né? A violência e tudo do senhor, mas aí ele comia Ora Pronobis.
A jabuticaba é doce e apaixonante. A mais poderosa das nossas frutas vermelhas. Contém antioxidantes, cálcio, magnésio, fósforo, potássio, zinco e vitamina C. Faz bem para a memória, previne contra diabetes e obesidade. Seus benefícios não param de ser descobertos pela ciência. Já o Ora Pronobis dá em qualquer muro, como uma trepadeira. E já ficou conhecido como a carne do pobre, de tão rico que é em proteínas. Dona Marta vive onde a cidade de Sabará nasceu. Aqui em Aldeia Velha, ela colhe Ora Pronobis da cerca da Igreja de Santana.
Como é que a senhora se sente quando está colhendo Ora Pronobis? Porque não é só cozinhar, o colher faz parte da tradição, né?
Faz, aí eu fico pensando, né, na hora de colocar, chegar, lavar, picar, colocar na panela com o que for fazer, com o frango, a costelinha, não é muito bom. Eu sinto bem.
Um ritual tão antigo que já virou lenda.
Dizem que foi numa igreja como essa aqui. O povo adorava vir até o muro e colher uma planta que nascia como cerca-viva, levar para casa e cozinhar. Mas o padre não deixava, não. Aí, na hora da missa, quando ele dizia Ora Pronobis, era o momento de uma oração bem longa. O padre fechava os olhos e as mães, avisavam para os filhos. Ora Pronobis. As crianças corriam para o muro e colhiam as folhas. Assim a planta ganhou o nome que faz parte da tradição da culinária de Sabará. E dá um gostinho todo especial aos pratos que vão à mesa aqui.
Ela me lembra, na hora que eu como assim, eu lembro da taioba.
Tem um óleo, né, que sai dela,
bem assim, macio.
Bem, fica bem macio.
Muito bom.
Como é que a senhora se sente depois de comer? Ora Pronobis?
Olha, mais leve.
É?
É.
esses alimentos que conseguem juntar tradição e progresso. Sabará valoriza seus tesouros.
A jabuticaba nasce direto no tronco. Parece que tem pressa para oferecer o seu sabor. Enquanto o ouro dourado deixou marcas definitivas nas montanhas de Minas, o ouro negro deixa essas marcas aqui. São promessas de saúde para a próxima estação das frutas.
Geilson veio para Sabará para ser minerador. E Meire veio com ele. Hoje eles têm uma fábrica de derivados de jabuticaba.
Eu falo que eu e meu marido, a gente encontrou o ouro negro de Sabará e daqui a gente não sai mais.
Ele veio atrás do ouro dourado.
Mineral, e eu achei o mais precioso, porque esse aqui tem 3 safras por ano, né? Eles falam que mineração é de 1 safra só. Acabou o ouro, acabou. O meu não, o meu dá 3 vezes por ano garantido.
Você vê que é uma maravilha, é o néctar dos deuses. O cheirinho é uma delícia. E aqui só tem jabuticaba.
Tem mais nada.
Mais nada, só jabuticaba. Você vê que tem um cheirinho doce, né? É só do açúcar da própria fruta, tá vendo? Nesse ponto aqui é somente a jabuticaba, olha.
E o carro-chefe é a mostarda de jabuticaba.
Olha, nós colocamos aqui na receita, né? Um pouco de água, vinagre, açúcar e sal. Agora a gente pegou a semente da mostarda, triturou ela. Ela vira essa farinha aqui. E nós vamos colocar aqui para bater. É um processo muito simples. A gente sempre tem que colocar bastante produto de jabuticaba, né? Para poder dar o gosto da jabuticaba, porque a mostarda, ela é muito forte.
E fica muito bom, né? A mistura do ácido da mostarda com o doce da jabuticaba.
Fica um produto excelente, né?
E vai bem com muita coisa, né?
É, vai bem com tudo. Meus clientes, eu sou suspeita, eles comem isso aqui com tudo. Eles falam que um arroz com ovo e mostarda vira um prato de chefe.
O Ora Pronobis também alimentou a criatividade em Sabará. Juliana prepara a farinha.
Meu filho, ele se alimenta muito mal. É, ele tem 4 anos, então não está numa fase muito boa de alimentação. E aí, o que, que eu faço? Eu faço escondidinho. Coloco bem escondidinho lá no iogurte que ele vai tomar, numa vitamina, no suco. E aí ele come e não percebe o sabor. Eu acho que repõe um pouco do que ele, né, que ele não gosta de carne, né, e o Ora Pronobis tem bastante proteína, né, e ele não gosta de feijão, que tem ferro, e aí eu substituo isso tudo com o Ora Pronobis.
A folha fresca, ela tem muita água, né, a farinha é feita da folha também. Só que é desidratada. Então, como você faz a farinha, você está fazendo uma concentração, retirando a água, então com isso você está tendo uma concentração desses nutrientes, né, como as proteínas, os minerais, né, as fibras.
Chegamos na época do Festival de Ora Pronobis. No bairro de Pompéu, os moradores viram a noite preparando suas criações com a planta.
E o melhor de tudo é participar da festa, porque algumas pessoas, elas nem saem de casa, mas no dia da festa vai à igreja e depois passa nas barraquinhas para provar, para prestigiar mesmo, ou para cumprimentar um amigo, porque aqui todo mundo é amigo, vizinho, né? E para ver um pouco do glamour que virou o Ora Pronobis, o nosso ouro verde.
Quanto tempo nessa função?
Já tem 1 mês que a gente vem trabalhando. Todo mundo participa, a família toda.
Tem costelinha, frango, carne de panela, acarajé. Tudo com Ora Pronobis. Os mais ousados fazem até sorvete.
Experimenta um pouquinho pra você ver.
Olha só que bonito, hein? E é muito gostoso,
é
realmente.
Oh, muito obrigado. Amanhã eu vou vender isso tudo aqui, ó.
Fica nada.
Não, eu preparei 400 litros e amanhã vai embora tudo, amanhã e domingo.
Quem diria, sorvete de Ora Pronobis. E você, o que achou?
Ai, delicioso. Eu amo Ouro Pronobis, mas o sorvete é incrível.
O ouro verde e o ouro negro fazem parte da história dos quintais de Sabará, que são também uma tradição por aqui.
Os quintais são a parte mais íntima dos casarões centenários. Este aqui tem mais de 200 anos. E neste cantinho tão acolhedor, tem apenas uma árvore. Tinha que ser um pé de jabuticaba.
Pelo menos duas vezes por ano fica como este, coberto da fruta que tem na casca o seu maior valor nutritivo.
Os principais efeitos são a redução do colesterol, melhora da resposta da insulinêmica, ou seja, a insulina funciona melhor, a resposta insulinêmica é melhor, combate diabetes, está relacionada à melhora, diminuição dos radicais livres, melhora da inflamação e a melhora da função da cognição, a memória é melhorada pelo consumo da jabuticaba.
Em Sabará tem até desconto no IPTU para quem tiver jabuticaba no quintal. 5% para cada jabuticabeira, podendo chegar ao máximo de 25% a menos no imposto.
Se andar pelos quintais de Sabará, o que, que eu vou encontrar?
Olha, antigamente eu tenho a impressão que todo lugar que você andasse tinha pé de jabuticaba, mas agora já não é tanto, né? Até eles têm essa lei, né? Dá um desconto bom nos impostos para a pessoa conservar.
O que, que a senhora acha disso?
Muito bom. Mas, né? Tem que conservar.
Um mundo de quintais. Sabará nos conta uma história de sobrevivência, onde o homem aprendeu a valorizar o fruto que a terra dá.
Ela descobriu esse valor aqui da casca?
Descobri porque eu não sou muito desperdiçar as coisas, não. Eu sempre procuro aproveitar, né?
E a senhora sabia que tinha tantos nutrientes na casca?
Isso eu não sabia, não.
Aos 91 anos, ainda descobrindo novidades, Dona Nilza tem prazer em dividir as memórias do seu quintal. Aqui tem 140 pés de jabuticaba. Só chegava, subia, comia no pé.
Subi. Tem pouco tempo que eu deixei de subir. Aposentei como macaca. Descia da cama e vinha correndo pegar as mais bonitas. E já voltava, almoçava um pouquinho, aí voltava de novo e brincava de Tarzan.
Lembranças de quem comeu muita fruta no pé. E com a ajuda da jabuticaba, tem boa memória para levar essa história de saúde às novas gerações.
Um lugar cercado de Mata Atlântica preservada no interior de São Paulo é um prato cheio para elas. E também oportunidade para produtores rurais como a Isabel e o Paulo. Os filhos cresceram e foram para a cidade, mas o casal não ficou sozinho, não. Eles se inspiraram num dos insetos mais trabalhadores, as abelhas.
Eu gosto muito de ler, né? E eu li, não vou saber te dizer qual livro agora, mas eu li que quem tinha uma caixa de abelha no seu quintal tinha uma farmácia. Isso me encantou. Convidei meu esposo, falei, vamos criar abelhas?
A gente começa a entender o porquê que ela faz aquelas coisas e a organização é fora de sério, né? Eu achei muito sofisticado para um bichinho daquele tamanho.
Paulo e Isabel são pioneiros. Apostaram no grão dourado, o tesouro que as abelhas recolhem das flores e que ainda é pouco conhecido no Brasil.
De flor em flor, as abelhas ajudam a produzir um dos mais ricos e completos alimentos. Ele serve para nutrir as pequenas larvas que vão se transformar em abelhas dentro da colmeia. Pesquisas já mostraram que o pólen pode ter até mais proteínas do que a carne. Esses grãozinhos aqui são também cheios de vitaminas, que vêm direto da natureza.
Nesta fábrica muito bem organizada, o principal produto não é o mel.
Estas operárias se dedicam a extrair das flores o seu elemento mais poderoso, o que dá origem à vida.
Além do pólen da flor, ela coleta o néctar, a flor também, e algumas substâncias da própria saliva da abelha, que tem enzimas.
Elas voltam de seu voo carregando estas bolinhas amarelas nas patas traseiras. E quanta riqueza num só grão! O pólen é o filé das flores.
Pode chegar a ter mais proteína que a carne, dependendo da amostra. Encontramos também vários tipos de vitamina, então a gente pode até falar que ele é um polivitamínico natural. Nós encontramos três antioxidantes, a provitamina A, a vitamina E e a vitamina C. E nós também conseguimos as vitaminas do complexo B, a B1, B2, B3 e B6. Todas essas vitaminas, né, elas fazem parte para ajudar o organismo, né, então na defesa. Nós conseguimos também um efeito bactericida, quer dizer, ela mata as bactérias. Então ele seria um antibiótico natural também.
O entra e sai da colmeia revela a força muito grande de trabalho. Ao ver o esforço que as operárias fazem, a gente se pergunta: a divisão do pólen é justa entre Isabel, Paulo e a colmeia?
Na verdade, nós deixamos 40% para elas e 60% para nós, né? Porque elas têm que cuidar da caixa, elas têm que alimentar as criazinhas, né? Como que o enxame vai produzir e vai crescer se ele tiver deficiência?
É um trabalho em parceria, como é que é?
Isso, seria um trabalho em parceria, né? Ela nos ajuda, mas nós damos uma casa caprichada para ela, né? Nós, o alimento delas também é garantido, né? Então é uma parceria.
O pólen é a fonte do crescimento e da energia que move esta grande maternidade, a colmeia. Paulo nos apresenta uma rainha. Esta grande está sempre cercada e protegida pelas operárias. Ela tenta se esconder de nós o tempo todo. A majestade das abelhas pode chegar a pôr 2.000 ovos por dia. Com uma reprodução tão rápida, a produção da Isabel e do Paulo vai aumentando. No começo, era apenas uma caixa de abelhas. Agora, eles cuidam de 19.
Aí uma caixa te empurra. Você não consegue ficar com uma só.
Por quê?
Ela aumenta. Ou ela vai embora, ou você divide a caixa. Você não vai querer perder, né, suas meninas. Então você divide a caixa.
E aí foi multiplicando.
Daí você tinha uma caixa e tem duas. Daqui a pouco, se você tem duas, você vai para quatro. E assim vai crescendo a família.
As pesquisas também mostraram que, além de rico em minerais e vitaminas, o pólen tem ferro, que combate a anemia. Tem muito cálcio, que faz bem aos ossos. O casal conhece bem o superpoder deste alimento. Paulo usa o produto todos os dias. Ele mistura o pólen com frutas e iogurte, mas também dá para comer até puro.
Vamos ver os cheirinhos, tem cheiro de flor? Tem cheiro de flor. Também, né, veio delas, o pólen veio das flores. Vamos provar então um pouquinho aqui do pólen.
Ela é durinha, tem que dissolver primeiro.
Tá dissolvendo. Gostoso, meio adocicado, crocante. Dá para comer tranquilamente. Muito bom, aprovado o pólen.
Isabel diz que se curou de uma anemia, usando até 10 gramas de pólen diariamente. Já no Paulo, os 15 gramas por dia diminuíram o apetite e aumentaram a disposição para trabalhar. Em sua pequena reserva de mata, enquanto as abelhas recolhem o pólen, Paulo planta árvores. Já foram 12 mil. E não usa nenhum tipo de veneno nas plantas. Então as flores que nascem oferecem o ouro rico em saúde que as abelhas carregam para casa. A Isabel prepara o pólen para vender. Depois de limpos, os grãos são desidratados. A produção é pequena. E apesar de ainda ser um alimento pouco consumido no Brasil, eles conseguem vender tudo.
Até hoje, tudo que nós produzimos aqui, né, que elas produziram, na verdade, nós conseguimos vender. Eu sempre reservo para os amigos, né, para os conhecidos, para as pessoas que precisam fazer um tratamento de saúde.
E que retorno eles dão para vocês desse consumo?
Então, o retorno é que eles estão sempre aqui, né? Então a gente vê que as pessoas estão usando, estão gostando e está tendo resultado, né?
Você já ouviu falar em camu-camu? A Amazônia guarda um fruto campeão em vitamina C. Até os peixes adoram. E o buriti, mais beta-caroteno do que a cenoura. É daqui a pouco.
Olá, amigos e amigas! Querem conhecer um site totalmente acessível a leitores de tela, inclusive o WebVox? Venham conhecer o Acessibilidade em Foco. Muitos programas, mensagens, piadas, audiomanuais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acessem www.acessibilidadeemfoco.com.
Água, florestas e uma cidade que ainda não conhece todas as riquezas ao redor. A Amazônia tem segredos que podem melhorar a nossa vida. Uma diversidade de frutas e plantas que vão tomando conta das ruas, das feiras, das mesas. E a cada minuto, a ciência descobre uma nova fonte de saúde, de energia.
Um fruto caprichosamente esculpido pela natureza. O buriti nasce no alto de uma palmeira, o buritizeiro. Na Amazônia, os escaladores enfrentam perigos para alcançar este sabor.
Vocês sobem, mas vocês não sabem o que vão encontrar lá em cima, né?
Não.
Você já passou por apuros alguma vez?
Já.
Como é que foi? Conta aí.
Quando nós chegamos lá em cima, aí tinha uma surucucu, aí tinha que matar ela.
Ou era você ou era a cobra?
Era. E tinha que tirar o buriti.
O buritizeiro é a palmeira mais abundante do Brasil. Um cacho pode chegar a ter 200 de coquinhos de buriti. O trabalho é duro, mas ajuda a gerar renda para os que não têm um emprego fixo. E tem sempre mais um buritizeiro para ser escalado, mais um cacho para ser cortado. Com a colher, é preciso raspar a pele do buriti para descobrir esse amarelo forte, cheio de propriedades saudáveis.
O buriti, eu acho um fruto bonito e um fruto fantástico, em dois aspectos. Pelo aspecto nutricional e também pelo aspecto que ele é um antioxidante, poderoso antioxidante.
Ele é rico em beta-caroteno, que é o que dá a cor aos frutos amarelos e vermelhos. E ajuda a combater os radicais livres, que aceleram o envelhecimento das células.
Ele é o rei dos carotenoides, principalmente o beta, que é o mais importante. Tem vários carotenoides, mas o beta-caroteno é o mais importante. É ele que tem a maior atividade de provitamina A.
Provitamina A nada mais é que a vitamina encontrada nos tecidos vegetais. E o buriti é o campeão. Bateu até a cenoura.
Todo mundo manda comer cenoura. Cenoura, o buriti tem de 15 a 20 vezes mais beta-caroteno, mais provitamina A do que a cenoura.
O buriti, um super fruto da floresta, tem sabor e saúde concentrados. É preciso amassar o fruto para fazer o suco.
Ele tem uma gordura, né?
Isso, tem.
Ele é bem oleoso.
Oleoso.
Do buriti se extrai um óleo muito rico, usado na medicina popular contra veneno de cobra, vermífugo, cicatrizante e energético natural. E cientistas começam a testá-lo no combate às células com câncer, principalmente o câncer de mama. A pesquisa é promissora. Resultados contra a desnutrição já foram obtidos com a farinha de buriti. Ela foi usada num experimento com 50 crianças. A pesquisadora colocou só 30 gramas de farinha misturados na refeição delas. E o resultado foi incrível.
Antes as crianças estavam como?
Desnutridas, né? Com baixo peso, o desenvolvimento também menor, né? Principalmente as meninas. E foi verificado, após a ingestão dessa farinha, que elas melhoraram o perfil nutricional e, principalmente, recuperaram o nível sérico de beta-caroteno.
O nível sérico de beta-caroteno é a quantidade do nutriente encontrado no sangue. A concentração elevada de vitamina A ajuda a combater doenças da visão, muitas vezes causadas pela falta da vitamina no organismo. Fora a vitamina C, que vem junto, que fortalece o nosso sistema imunológico. Uma bomba de saúde, uma força bruta. É claro que as crianças preferem o picolé de Buriti, que é muito popular na Amazônia. Buriti! Até os animais se alimentam deste fruto. É possível ver jacarés bem nutridos comendo os frutos que o rio e a mata oferecem. Uma lição amazônica, onde tanto o homem quanto os bichos se alimentam dos mesmos frutos.
A Amazônia tem um ritmo próprio, a começar pelas águas. Quase tudo se baseia por elas para funcionar por aqui. Porque metade do ano o rio está subindo e na outra metade ele está baixando. E é exatamente o período em que o camu-camu, por exemplo, começa a florescer. E quando o rio volta a encher, os frutos aparecem. E aí então é hora de colher antes que o pé seja todo coberto pela água. E alguns frutos do camu-camu não são colhidos a tempo. O pé fica submerso. Mas o que não é retirado também serve, viu? Acaba virando alimento de peixe. Seu Ursulino é um pescador acostumado com o movimento das águas. Ele usa várias sementes e frutas como isca. O camu-camu é uma delas.
O peixe, ele adora mesmo comer, principalmente quando ele está no período da seca, que ele está com muita fome, então ele praticamente é o prato predileto dele, é o camu-camu.
E este fruto atrai um peixe muito especial, o tambaqui.
Dona Glória, a senhora acha que quando ele come o camu-camu, influencia no sabor da carne?
Influencia.
Por quê?
A carne fica mais gostosa, né? O peixe, ele traz mais vitaminas, traz muita vitamina C, sais minerais, traz o ômega 3.
Uma verdadeira ciranda de saúde. O homem que come o peixe, que come o fruto. O professor Jaime pesquisa o camu-camu há 10 anos e não poupa elogios para a pequena fruta vermelha.
É muita vitamina C para um fruto só. Ele chega a ter 3 vezes mais vitamina C do que a acerola. E 20 vezes mais do que a laranja e 30 vezes mais do que o limão.
Para ter o fruto o ano inteiro, o pesquisador plantou o camu-camu longe do rio e acabou descobrindo que o fruto ficou ainda mais poderoso em terra firme.
Isso aqui dá 3 vezes por ano. E deve salientar o seguinte, que a vitamina C no de terra firme é superior ao de habitat natural, que é dentro da água.
Francisca também fez vários experimentos.
Nós verificamos, elaboramos produtos, né, a partir desse camu-camu em pó. O néctar de camu-camu, nós elaboramos a partir da polpa, nós elaboramos cápsulas de camu-camu, shake de camu-camu e verificamos o efeito dele sobre parâmetros bioquímicos.
Como o quê, por exemplo?
Como colesterol, né? E no tipo de diabetes 1 também nós encontramos uma redução. Então ele pode ser ingerido na forma de néctar ou suco e contribuir para o controle dessas doenças.
Mas para usar, é preciso primeiro conhecer. Dona Rita vende o licor de várias frutas regionais, mas o camu-camu é especial.
Bem exótica mesmo. Então eu comecei a fazer o licor com ele, porque ela é muito rica em vitamina C, né? E foi por esse motivo. E como eu tenho o objetivo de divulgar, de usar, de fazer, de processar e de fazer um produto amazônico, então ela foi a primeira.
O que você sabia assim do camu-camu?
Não, eu não sabia nada. Não sabia que ele era rico em vitamina C.
Maior teor de vitamina C combinando com o licor, deu certo?
Sim, porque daí vira saúde e ao mesmo tempo, né, o prazer.
Come on, come on. Oh, very special. Yeah.
O italiano se mudou para a Amazônia e é um apaixonado por camu-camu.
É a segunda fruta com mais vitamina C do mundo. A primeira, uma australiana desconhecida. Então eu sempre falo que é a primeira.
E o senhor sabe o teor de antioxidante que ajuda no rejuvenescimento?
Isso não. Mas é por isso que eu devo ser todo inteiro, né?
Os pais agora vêm visitar o filho, que está há 15 anos no Brasil. E parece que não vai nunca mais se separar da saúde que esta floresta oferece.
Quem é o brasileiro que criou a maior coleção de frutas do mundo? E a brasileiríssima pitanga azul, ameaçada de extinção. Voltamos já já.
Olá, amigos. Quero apresentar um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o Webbox. Venham conhecer o Acessibilidade em Foco. Muitos programas, mensagens, audiomanuais e piadas. Vocês irão se surpreender. Curtam e compartilhem essa ideia. www.acessibilidadeemfoco.com.
Percorrer o interior do Brasil é encontrar tesouros desconhecidos, conhecer gente simples e pioneira, capaz de descobrir novos sabores e novas espécies, dignos de uma coleção e tanto. Imagine que você está num museu diferente. Um museu onde tudo que está exposto está vivo. Um lugar onde as obras de arte são assim, comestíveis. Um pomar mágico, onde a gente encontra frutas raras, algumas ameaçadas de extinção. Uma exposição permanente, que muda todo dia. Uma das maiores coleções de frutas do mundo é de um brasileiro autodidata, que só estudou até a oitava série. Deixou a escola para se dedicar ao cultivo de um pomar nada convencional.
Eu nasci com um retardo neuromotor que atrapalhou um pouco os movimentos, mas a lida com as frutas, o trabalho com as frutas me ajudou muito a superar as dificuldades. Né?
Mesmo cercado de plantações de milho, soja e da criação de gado, Elton resistiu.
Comecei a plantar frutas que ninguém conhecia. E no começo eu falava, mas isso não dá aqui, imagine plantar essas coisas que ninguém conhece, pra quê, né?
Hoje, Elton vive da venda de mudas e ainda ajuda a família. Tem mais de 1.400 espécies de frutas, mais de 1.000 são nativas do Brasil.
Aqui nós vamos ver uma fruta típica da Amazônia, que tem bastante polpa, ótima para suco, iogurte ou sorvete.
Elton, insaciável, vai longe, cata as frutas com entusiasmo e habilidade. E ainda enriqueceu a dieta. Ele consome bem mais do que a Organização Mundial de Saúde recomenda. Devemos comer pelo menos 400 gramas de frutas e verduras por dia. Com as sementes, ele produz novas mudas, sempre acompanhado de Emilene, esposa e parceira no pomar de frutas raras. Juntos, estão plantando o futuro e espalhando sementes para as novas gerações.
Eu
escola o aluno vai aprender sobre criar gado, plantar soja, plantar cana, plantar eucalipto. Mas não vai aprender sobre a pitanga tuba, sobre o araticum. Não tem esse tipo de ensinamento. Falta descobrir esse potencial, valorizar e ver que tem como conseguir recurso, renda.
Apesar de serem frutas nativas, não é possível encontrá-las nas feiras ou nos supermercados. Mas pesquisadores de várias universidades do mundo começam a perceber uma tendência pela busca de novos sabores. Alimentos que são novidade para o nosso paladar e também fazem bem à saúde.
Quando eu comecei a cultivar em 98, eu, naquela época, entrei em contato com várias universidades, mas não tive resposta nenhuma.
Hoje, são as universidades que fazem pesquisa no pomar do Elton. Com tanta simplicidade e sabedoria, ele é convidado o tempo todo para conversar com os alunos.
Uma aluna minha, ela vai defender a tese, a gente gostaria muito se eu estivesse lá.
Agora, eu acho que é muito interessante a sua participação.
O material que é retirado do pomar segue para pesquisas em várias universidades. Uma coisa os pesquisadores já descobriram. As frutas vermelhas brasileiras têm mais antioxidantes do que as importadas. Uma das nossas vermelhas nativas é o murici vermelho.
Resultados preliminares, a gente encontrou que essa fruta aqui tem atividade antioxidante superior ao morango.
Essa fruta, o cambuiti, como a gente pode ver aqui, ó, é uma fruta vermelha.
A gente poderia dizer que é uma candidata a uma superfruta. O consumo regular de frutas com essa atividade antioxidante, sem nenhuma dúvida, traz benefícios para a saúde.
Tem um sabor que lembra a amora, a composição de ácido e doce da amora.
E as surpresas brotam sem parar.
Xixá, da língua indígena, que quer dizer uma mão ou punho fechado, porque o fruto é fechado e depois abre assim. E expõe as sementes que são comestíveis. Lembra o sabor de amendoim.
Claro que o Elton é um explorador incansável. Costuma viajar de carro com a Emilene em busca de descobertas. E o caminho para encontrar novos tesouros não é nada fácil.
Então nós estamos aqui ao lado dessa beleza aqui de mamão do mato, pode ser consumido inteiro, com casca e tudo. Ele tem um sabor que lembra mamão papaya.
Nossa equipe se juntou ao Elton para descobrir onde está a pitanga de polpa azul. Uma fruta do cerrado que precisa ser encontrada para ser salva da extinção.
Tá. Ó, um buraco aqui, gente. Cuidado aí.
Aí, que maravilha, ó. Tá no ponto.
Nossa, achamos.
Bem ácida. Olha a cor, que linda.
E essa cor dela, roxo azulado, indica que é uma fruta riquíssima em propriedades funcionais.
O poder da pitanga de polpa azul está na cor que ela deixa na língua.
Mas o mais importante é agora começar a reproduzir essa espécie para ela não se perder e divulgar também que ela precisa ser cultivada e reconhecida.
Vocês já tinham provado ou visto essa pitanga azul?
Eu desconhecia ela, mas ela tem um grande potencial sim para ser uma nova fruta com grande potencial biológico. Quem sabe uma super fruta, né? E além de nutrir, tem atividades que ajudam a saúde. Esse trabalho de preservar esse banco, essa grande biodiversidade, é algo inspirador para a pesquisa. Nós precisamos descobrir novos sabores, quem sabe novos açaís.
Nasce uma pesquisa hoje aqui.
Sem nenhuma dúvida.
Thank you.
A melhor maneira de viver é ter a curiosidade de conhecer.
A ciência dos nossos alimentos é feita por pesquisadores em todo o Brasil. Gente que sobe o rio atrás de uma fruta, vira à noite em laboratórios colhendo dados, anda centenas de quilômetros para salvar uma espécie. Gente muito especial, com um grande objetivo: colocar saúde na nossa mesa.
Bom fim de semana e até a próxima sexta.
Ajuda os vós. Água, porções em seu coração.